Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14, parte 7, Curiosidade e a Imaginação. Antes de indagarem quem fora o autor da mandinga, o maior interesse era saber contra quem a terrível ameaça. Os mais afoitos procuravam na cuia fatídica um papel que, segundo os usos, indicasse a vítima condenada. Nada foi encontrado. Zero mistério aumentou o terror. Cada qual se sentiu atingido por uma perseguição oculta da inveja e da perversidade. Até a solidão de Teresa chegou o espanto. Os criados que voltavam das compras narraram o caso estranho. Não tardou que informassem Teresa. Ela desdenhou, alheia às correntes baixas do terror primitivo. Balbina pajeava Lili, afazendo a Teresa, enfeitiçada por Exu. A negra esperava Radagazil perpétuo do almóvel que o ia levar ao banco. Quando ele apareceu, carrancudo e ralhando com o chofalfeu por causa do gás o gasto da gasolina, Balbina suspendeu Lili para beijar o pai. Radagazil não fez caso. Continuou a esbravejar insultando o chofalfeu. Lili quis escapar-se dos braços da ama, que a segurou com raiva. Fica quieta, Lili. Olhe seu papai como está tão bonito. Nhonhó está mesmo sacudido, que é um gosto. Chapéu de palha vai bem em Nhonhó. Roupa clara exalta a formosura. Nhonhó está rosado. Não há como o sol de verão, Radagazil estufou para se mostrar mais corado. Os olhinhos lubricos, voltados para a negra, entortavam-se sobre as bochechas enfunadas. O sol é a fonte do calor e da vida. Dá-me calor, eu criarei universos, disse. Entrou sorridente no automóvel, que foi descendo devagar, deixando a Radagazil o tempo de se embeber na onda de luxúria e que se despregava assanhada, catinguenta da negra. Crescia na solidão o desespero de Teresa. Já não se conformava com a ausência necessária de Felipe. O 300, a viagem maralhosa, vazio eu era imenso e as cartas, que recebia e respondia, não bastavam para sossegá-la da tortura e desolação. Queria a presença real de Felipe. Vê-o, ouviu, abismerem-se na alegria física da paixão. Por um esforço sobre-humano, ainda não reclamara a avó do adorado. Vencesse para a se conformar com a terrível necessidade de conquistarem a independência material, indispensável à plenitude da libertação. O seu espírito concentrava-se em Felipe. Procurava reconstruir, pelo que lhe dizia, toda a vida que levava na fazenda. Foi-se enfurecendo com o interesse que ele mostrava pelos fatos da lavoura, da colonização, de todo o ambiente de Maracajá. Detestou esta maldita curiosidade de saber aprofundar. Pouco a pouco, o azedume do docivismo lhe foi envenenando a doçura da esperança. O martírio do ciúme impreciso e doloroso por tudo o que interessasse Felipe fora do amor. Não tinha mais calma para suportar a miserável existência naquela casa desgraçada. O ódio a Radagazil Mânlio tinha-lhe o sangue em ascendente efervescência e não lhe deixava distrair-se um instante. Nas longas conversas com Ritinha, as suas expansões eram seu surdo ciúme de Felipe e o desespero contra Radagazil agarrado à sua fortuna. O mau humor roia-lhe a doçora. Nada a distraía da obsessão de desejar a presa de Felipe e de desaparecer com ele de todo o inferno em que se via torturada. Isolava-se cada vez mais dentro do seu desespero. Só tolerava a companhia de Ritinha porque lhe falava eternamente do seu amor e da sua angústia. Deixou de ir à casa de Vieira, que se lhe tornou aborrecida. Dona Calu prosseguia nas suas intermináveis lamentações. Era mãe inconsolável e trágica. Ver lunático. Ara-se azeda sacascástica, perdera a frescura da vadiação alegre, depois de abandonada pelo Lé. Passara à preguiça e ao desleixo. Rapazes empenhavam-se em novos rumos, desiludidos da revolução. Manuel exaltava-se no comunismo. Tornara-se um militante e entrara em uma celula. A viagem maravilhosa 300, e um como tinha sido um ardente revolucionário liberal, passara a ser um comunista extremado. O seu temperamento expandia-se nas paixões políticas, no exclusivismo partidário. Pedro, que ia concluir o curso de engenheiro civil, tornava-se um profissional da energia e do dinamismo. Aspirava a reconstruir o Brasil com a mecânica e com a eletricidade. As perspectivas que lhe abriam de uma prolongada visita aos Estados Unidos, acompanhando um dos 3 engenheiros da Cado, onde era empregado, o preocupavam e o desinteressavam da lenta campanha revolucionária. O seu temperamento era mover e exigia a ação imediata. De Monteiro havia notícias. Continuava foragido, sempre fiel à revolução e já querendo voltar ao Rio Pata conspirar. De tudo isso estava longe Teresa, absorvida no amor. Passar aquela sexta-feira, em que o despacho a ameaçara na encruzilhada e deixou muito que só. Tinha não viera o dia inteiro. Não havia carta de Felipe a trazer-lhe. Teresa não te animo de sair de casa e apiclucou-se longas horas a escrever a Felipe. Não notou que lhe aparecera menos naquele dia. Nem mesmo à tarde, quando costumava vir ao seu colo no mirante, acompanhando as duas de longe, o banho do Flamengo alegre, vivaz colorido e os olhos, os quifes e os caiques brincando na onda, e as gaivotas as garças arquejando a recolherem-se nas ilhas oceânicas, e as fragatas, os albatrozes, navegando no céu vermelho, e as praias e morros da outra banda, abrasados rubros, e as andorinhas loucas, barulhentas, que vinham dormir dentro do telhado da velha casa. E, no calor exasperante, cheiravam os bogares, os jasmins, as magnolias chevalili, cheirava Teresa. Depois do jantar a ela voltara à meditação no eterno mirante. Aquela hora Fipe, li, na fazenda, ouvia as conversas arrastadas sobre café e coisas matutas. Só feria como ela no desespero da separação. E não havia ainda sinal de que os negócios estivessem a terminar. 302 A viagem maravilhosa, as cartas de Felipe não anunciavam precisamente a época em que ele voltaria. Como ter força para esperar sem desânimo? Teresa censurava-se pelo desespero, que a invadia e procurava reagir, sonhando com a magia da libertação, que não estaria longe. Estava disposta a tudo, a fugir com a filha e, na companhia de Felipe, não temeria a fúria de Radagásio, a quem abandonaria a sua fortuna pela liberdade.
Negócio!
O instinto fraco da mulher e daquela descendente de comerciantes resolvia, assim, um maravilhoso problema sentimental. Teresa foi seguindo os incidentes, possíveis negociações com Radagásio, e já entrando pela imaginação nos pormenores da divisão dos bens, foi adormecendo resignada. Muito tempo de sono no mormaço da noite pesada. Se entreacordava e ouvia os cães soltos farejando e arfando, continuava na modorra. Uma vez lhe pareceu sentir bem próximo um ruído, que não era o da ansiedade dos cachorros, aflitos de calor. Abriu os olhos com mais vivacidade e viu alguém correr e procurar esconder-se na escuridão das árvores. Pôs-se de pé, gritou, assolou os cães, que não se arremessaram contra o vulto volumoso que desapa recera. Devia ser alguém da casa. Teresa recolheu-se apressada. Chamou um criado e ordenou-lhe que fosse ver o que se passava. Ficou inquieta e correu ao quarto de Lily. Encontrou a popa encostada e dentro a criança sozinha. Esperou pela negra, que não apareceu. O criado voltou para dizer-lhe que a única que estava no jardim era a Balbina. Teresa mandou chamá-la. Que fazia a negra lá fora no escurial, Zio? Mas, se ele tinha saído, Balbina entrou malcriada, furibunda e não deu explicação a Teresa. Ritinhazia serão costurando o vestido em que se ocupara o dia inteiro. Toda a casa dormia. A velha Andresa aparatou a tomar conta de Ritinha deitara-se no chão, fazendo o travesseiro de uma desbotada almofada. A curva viagem maravilhosa 333 do pensamento de Ritinha enlaçava o noivo, Teresa e Felipe e às vezes o seu rio Itapecuru, o fossegado lá nas brenhas. Ia divagando e cozendo ligeira, quando Manuel e Pedro chegaram da rua. Andresa despertou e sentou-se reverente. Os rapazes estiveram mirando o trabalho de Ritinha e louvaram-lhe a faceirice. Mulher assim. Enquanto o viriato anda vestido de zuarte de algodão, ou nu, lá no Acre, estava ali a sonretinha a preparar um vestido de jersey de seda. Tão alegre, tão moderno. Presente Teresa. Os rapazes, que tinham jantado fora, já estavam com fome. Ritinha mandou Andresa buscar goiabada, biscoitos e um presunto americano. Presente de Teresa. A lâmpada elétrica só iluminava a mesa da sala de jantar, onde Ritinha trabalhava. Zer o resto da sala ficava no escuro e foi com dificuldade que a velha pôde mover-se. Manuel foi ajudá-lo a trazer tudo para a mesa e começaram a comer alegremente. Teresa tinha sido uma grande invenção. Sempre generosa e delicada. Mesmo que não lhes aparecesse como dantes, não os esquecia. Ritinha ufanava-se com aqueles elogios ao seu ídolo. Sentia que tudo o que Teresa dava era mais por ela e feliz sorria maternalmente ao gulosos. Enquanto devoravam, indagaram do que se passara em casa, de onde se ausentaram desde pela manhã muito cedo. Ritinha contou-lhes o alvoroço da rua com despacho. Os rapazes riram, achando tudo aquilo idiota e com porco. Andresa indignou-se. Digam nada, não falem assim, vosmecês são crianças, não sabem a maldade desses mandingueiros. Aqui chamam isso de despacho. Nós, lá no Maranhão, chamamos de pajelança. Quem é esse muito negro feiticeiro, tanto na roça como na vila? Para fazer o mal a uma pessoa, só aqueles diasmos. O demônio anda solto e estes mandingueiros mandam nele. Não riam não, diabo ten, eu já vi mão de pilão dar tiro. Manuel e Pedro soltaram uma gargalhada alta. Que 304 a viagem maravilhosa, Ritinha procurou conter para não acordar os tios e Arace. Só pararam de rir para puxar mais pela velha Andresa. Pensa que eu não sei não, meus brancos. Vós mecês não acreditam? Mas o mundo está cheio de assombrações. Os espíritos andam soltos e se metem no corpo dos cristãos para castigar. E não é só da gente, também dos bichos e dos paus. Vós mecês sabem o que é Marandová? Aquela lagarta verde das folhas. Pois eu já vi Marandová engravidar uma mulher virgem com olhar, depois de passar pela urina de Lia no terreiro. Cala esta boca, Dedeza, ordenou zangada Ritinha. Deixa dizer bobagem. Bagem bobagem, só que os mecês brancos dizem. O porque araroba faz a gente que estaciona, debaixo dele fica vermelha e inflamada que nem cobreiro. Não é obra do maligno. Benza-nos, Nosso Senhor. Olha, tudo está nas mãos de Deus, mas o capeta às vezes toma conta das coisas e transtorna o juízo da gente. O que é preciso é ter fé em Deus e estar sempre armado de figas e de rezas. Olha esta figa aqui, o que é o tracos no pescoço, noite de dia, é de Guiné, verdadeira e poderosa como ela. Me defende de um tudo. Por isto não tenho medo dessa cuia de pajé que puseram na cruz da rua. Se é comigo, Andresa levantou-se, de pé, comovida, com a cara estática, ergueu a figa e a pôs na direção da rua. Te esconjuro, maldito, vai, Satanás! Parré do inferno volta astras, salve a luz de Deus, por Santo Onofre para trás. Esta exprobação alucinada da preta velha esfriou a jovialidade dos rapazes. A conversa tornou-se arrastada e mais grave. Ritinha contou-lhes o que se passara sobre a moamba, o terror da gente da vizinhança, o misterio da ameaça e todos se julgando alvo de uma baixa perseguição anônima. Por mais que indagassem, nenhum esclarecimento puderam obter sobre a autoria do despacho e a viagem maravilhosa 305.